Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje começa a Copa do Mundo e é o único assunto possível para boa parte do planeta que vai passar até 19 de julho de olho em 104 jogos. Maior Copa de todos os tempos em termos de quantidade de jogos, seleções e de países sede também, né? Entre outros superlativos que a gente vai falar um pouco aqui hoje, porque o tema é a Copa do Mundo. E nosso convidado é Luiz Antônio Simas, escritor, professor, a pessoa perfeita para conversar sobre isso. Muito obrigado por estar participando aqui do BDF Entrevista hoje.
Eu agradeço, Rico. Vamos falar de Copa.
Vamos falar de Copa. Queria te perguntar, essa Copa especificamente, Estados Unidos, México, Canadá, você tem alguma expectativa especial sobre ela? O que você está de olho? O que você quer ver nessa Copa? Qual a sua expectativa?
Eu não sei. Essa Copa está meio esquisita desde o início, porque eu acho que a gente tem que pensar primeiro uma coisa básica que marca essa Copa do Mundo. É pelo menos a posição que eu tenho. A FIFA, ela não está interessada na cultura do futebol. Então vamos partir desse princípio, né? Porque eu vejo as pessoas indignadas porque a FIFA não tem interesse na cultura do futebol. A FIFA vê o futebol como um produto. O futebol é um negócio para a FIFA.
Nunca ganhou tanto dinheiro quanto nessa
Copa. Nunca ganhou tanto dinheiro e desde o João Avelange isso foi se aprofundando. Então é um negócio. O futebol como cultura para a FIFA só interessa se alguns elementos da cultura do futebol acabarem dando à FIFA a possibilidade de transformar aquilo, de certa forma, em mercadoria. Então é um grande negócio, né? Eu até costumo dizer o seguinte... O evento da cultura, que era uma Copa do Mundo, foi engolido pela cultura do evento, não tenha dúvida. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência de, digamos, romantizar o passado, e a rigor a história das Copas do Mundo sempre foi muito marcada pela conjuntura. Você tem uma Copa em 38, por exemplo, na França, em que do lado estava rolando a Guerra Civil Espanhola. O pau estava quebrando, o mundo estava à beira
Itália
da Segunda Guerra Mundial.
Fascista,
a Itália, em 1934, joga de preto, né? Tem todo esse processo. Em 1954, a Copa vai para a Suíça, porque era um país neutro no pós-Segunda Guerra, aquele negócio todo. Enfim, a Copa do Mundo traz essas marcas todas. Eu acho que essa Copa tem esse lado, sobretudo a polêmica que envolve a sede tripla, porque a impressão que dava era a seguinte: a FIFA queria fazer a Copa nos Estados Unidos, ponto. Para tentar disfarçar um pouquinho isso, né, botou alguns jogos no México, uma coisa ou outra ali no Canadá, mas é uma Copa que vai ser majoritariamente jogada nos Estados Unidos. Eu não sei, a minha expectativa, eu acredito muito no que eu chamo de cultura de fresta, de brecha. Então eu acho que nas brechas desse evento muito complicado, de um evento, inclusive, que tem conotações esdrúxulas. O Trump ganhou o prêmio da paz da FIFA,
paz, né?
Que é um negócio
o Nobel
idiota, você imagina isso. Mas, ao mesmo tempo, a contrapartida é que você expõe em carne viva, né, o horror do governo dos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo. E, fora isso, a minha expectativa em Copa sempre está mais ligada ao que acontece fora do campo, na rua, do que dentro do campo. Eu costumo dizer que a Copa de 82, ela esgotou as minhas esperanças dentro das quatro linhas. É um trauma de infância. Mas o que está acontecendo fora é interessante. Então eu sei, e eu sou um cara muito interessado na construção de sociabilidade urbana, né? Eu sei que vai ter aquele churrasco de calçada, a cerveja vai estar gelada, o botequim ainda vai insistir em fazer bolão. Então tem aquela coisa da Copa, aquela sociabilidade rueira, né, que é o que me interessa mais na Copa do Mundo. Agora, quanto ao futebol, não sei, até porque é tanto jogo. Se você me pergunta agora se eu tenho condições de dizer as seleções que vão participar da Copa, tem coisas que você não faz a menor ideia. Mas vamos ver.
E você falou, a primeira Copa que você viu foi 82, foi a minha também, né? Foi difícil ver o que veio depois, porque em termos de qualidade,
isso
foi diferente, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, ter visto aquela Copa deu uma aura de uma coisa muito especial pra gente que viu aquilo. E as Copas do Mundo acabam tendo sempre, são importantes.
Sim,
né?
É um marco.
é um marco da nossa vida, de como anda o mundo, de como anda o Brasil. Para o Brasil, especificamente nessa Copa, você vai torcer? Como é que você está? Otimista, pessimista?
Olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu tenho fragmentos da Copa de 78, mas a Copa realmente que eu acompanhei toda foi 82. Eu não tenho uma relação com futebol que se caracteriza pelo otimismo. Não só por conta da Copa de 82, mas por opção clubística. Eu sou botafoguense, de uma família de rubro-negros, flamenguistas.
Como é que aconteceu isso?
Eu quis contrariar meu pai e meu avô. E aí depois eu não tinha mais como voltar atrás e dancei. Então, a minha formação no futebol, ela sempre foi muito mais marcada por derrota do que por vitória. O torcedor, ele é curtido na tragédia, na derrota, né? Então, tem muito disso. Eu torcia pela seleção brasileira demais. A Copa de 82 é um negócio que eu era um garoto alucinado. 86, eu ainda torci muito e tal. 90 foi uma Copa que começou, de certa maneira... Tem uma frase de um samba do Cartola, o Acontece, né? Acontece que meu coração ficou frio. E 90 deu uma esfriada. 90 eu estava na faculdade de História, 90 tinha o Collor de Mello, e aí eu me lembrava daquelas coisas esdrúxulas do Collor indo a treino, porque o Collor fazia aquilo, né? O Collor andava de jet ski,
jato,
pilotava,
né?
Jato. Nossa. E ele foi treinar com a seleção. E eu me lembro do Collor batendo um pênalti e o Taffarel deixando a bola entrar para o Collor fazer um gol. Aquela coisa do Lazzaroni, uma polêmica que envolveu marca. Eu acho que em 90 eu perdi a inocência. No sentido de perceber que havia uma questão de negócio ali em que o futebol ele tinha deixado de ser, de certa maneira, uma prioridade. Então, eu não sou exatamente um torcedor da seleção. Mas eu me defino hoje como um sujeito que torce por quem torce. O que que significa isso? Eu tenho um filho adolescente, né? Eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com educação, então eu lido muito com criança... E eu vejo a criançada construindo as suas sociabilidades muito em torno do futebol, né? Os meninos e hoje as meninas, o que é ótimo. E eu me lembro de uma coisa importante, eu tenho sempre que lembrar disso, porque a gente é muito resmungão. Eu escrevi um livro sobre o Maracanã, Maracanã quando a cidade era terreiro. E nesse livro eu desci a ripa, mas eu desci a ripa, eu desci o sarrafo, No atual Maracanã, na arenização, aquela coisa toda. E um dia o meu filho me chamou a atenção para uma coisa que é importante. Ele virou e falou, pai, eu nunca vou poder ver um jogo no velho Maracanã. Então a minha relação com o futebol eu vou construir nesse. Agora, se você fica só falando essa coisa toda, então é o tal negócio, não adianta também. A Copa é uma porcaria, o Trump é um sociopata, né? Não devia estar acontecendo nos Estados Unidos e tal. Mas tem uma criançada que está construindo as suas sociabilidades em colégio, batendo bafo na figurinha. Então, a minha relação com a seleção brasileira hoje, ela é muito mais uma relação vinculada a quem torce pela seleção do que exatamente a seleção. A seleção não me comove, a seleção não há muito tempo, né? Hoje eu acho que eu tenho um discernimento que em 82 eu não tinha, que é a seleção da Confederação Brasileira de Futebol, né? 80 é normal que eu confundisse a seleção com a própria ideia da nacionalidade, né? Então, era um momento... Porra, o Brasil estava vivendo um momento interessante, processo de abertura política, ia ter eleição direta para governos estaduais. O clima no país era muito bom, né? Então, eu diria que eu torço mais hoje por quem torce pela seleção brasileira. E eu quero que o Brasil avance, porque se o Brasil avançar, vai ter mais churrasco na calçada. Se o Brasil avançar, o botequim vai ficar mais cheio, né? Eu conheço donos de botequim que digo, pô, tem que torcer o Brasil avançar. Quanto mais o Brasil avançar, mais gente vem pro botequim. Então eu acho que passa muito por isso hoje, passa muito mais por uma sociabilidade rueira do que exatamente por uma relação com a seleção brasileira que eu efetivamente não tenho há muito tempo.
Você falou do torcer, né? Você botafoguense, também forjado na derrota. Eu também fui ver meu time ser campeão só com 22 anos. Sou palmeirense. também nessa mesma época, não ganhava nada. E o que me fez gostar muito de futebol, mas não necessariamente, exclusivamente do meu time.
Sim.
A gente tinha outra forma de torcer, que a gente assistia todos os jogos. Eu ficava de madrugada para ver jogo de Grêmio, do Flamengo, quando jogava no Interclubes ali e tal. É uma coisa que não tem hoje. Hoje, quem torce para o time, quem gosta de futebol, gosta do seu time, exclusivamente. Raramente vê os jogos de outros times, é uma coisa que mudou um pouco. Como é que você vê essa mudança?
Isso aí que você falou é importantíssimo, porque eu vou te dar um exemplo básico. Ir ao Maracanã, para mim, era um programa de família, independentemente de quem jogasse. Não, então, domingo no Maracanã era você ir para o jogo. E o meu pai, né, a gente ia para o Maracanã, eu, meu pai, meu irmão, a gente assistia os jogos mais inusitados. Tinha o jogo do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Santos. Ah, vai fazer o quê domingo? Vamos para o Maracanã e tal. E é uma coisa curiosa, porque eu venho de uma família em que os homens tinham uma dificuldade enorme de demonstrar afeto. O meu pai, o meu avô, o espaço de construção dessa afetividade masculina, o que é muito problemático, era o futebol. Então, se você me pergunta, eu fui criado pelo meu avô, meu pai sempre próximo, mas eu fui criado pelos meus avós. E todos os abraços que eu me lembro de ter dado no meu avô, eles têm o futebol como cenário, como ambiente, porque ele era um sujeito pouco afetuoso. A demonstração de afeto não era o forte do meu avô. E a gente tinha muito isso de gostar do futebol. Hoje você tem um processo que segmentou tudo, inclusive no próprio jornalismo. Hoje você tem, por exemplo, os canais de clubes, os influenciadores, em que o sujeito pensa basicamente no clube dele. Ele está interessado em falar para a torcida do clube dele. Você foi construindo discursos de ódio muito complicados. Eu costumo dizer uma coisa que é básica. Eu acho, eu estou convencido disso, convencido. Educação não é sinônimo de escolaridade. A escolaridade, ela acontece num ambiente institucional da escola e tal. Mas o fenômeno educativo acontece o tempo todo. Você está se educando na rua, no botequim, você está se educando no, na esquina, você está se educando no estádio de futebol. Eu cresci num tempo em que, no Maracanã, as duas torcidas entravam e saíam juntas pela mesma rampa. No Rio de Janeiro, você continua tendo torcida mista, o que é bom. Então, você tem um clássico com duas torcidas e tal. Não é a torcida única. Mas a subida e a descida das rampas já é completamente separada. Então, se eu vou a um Botafogo e Flamengo, por exemplo, a minha mulher é flamenguista. Naquela época em que Botafogo e Flamengo fizeram 300 finais ao mesmo tempo, a gente saía de casa, chegava perto do estádio, ela ia para um lado, eu ia para o outro. A gente ia se encontrar depois. A gente não tinha como entrar junto. Mas eu cresci com esse ambiente da rampa. E a rampa era muito engraçada porque se seu time ganhasse, você sacaneava o outro. Se o seu time perdesse, ele te sacaneava. Isso era uma experiência, até certo ponto, educativa mesmo, né? De você saber que tem outro ali, né? Que existe uma alteridade vinculada à paixão pelo futebol e que, eventualmente, você vai ganhar e vai sacanear o cara e o cara vai te sacanear. Às vezes, sair uma briga, uma nada muito sério e tal. E hoje, não. Isso está muito compartimentado. Então, esse é um fenômeno curioso. Porque a construção de pertencimento ligada ao clube, à torcida, hoje ela não pressupõe mais a existência do outro. E isso é triste, né? Eu faço uma brincadeira com o Flamengo, meu filho é flamenguista, minha mulher é flamenguista, meu irmão é flamenguista, você não vai me ver falando mal do Flamengo, nem destilando ódio contra o Flamengo. E eu brincando, digo o seguinte: toda vez que você destila um ódio profundo e irracional contra um clube, você está atestando a grandeza daquele clube.
Sim.
Lógico. Não tinha coisa pior para mim no jejum do Botafogo, o sujeito virar para mim e dizer: olha, eu estou torcendo para o Botafogo. Não, pelo amor de Deus, não torce, não. A gente não quer torcer de ninguém, fica aí e tal. Esse ambiente foi se perdendo, né? E eu acredito que o futebol seja um sintoma da sociedade, e a sociedade também é construída pelo futebol. Isso aí acontece no Brasil. E eu acho que fala muito sobre os nossos tempos, né? Em que perceber a alteridade com o mínimo de compreensão já foi para o ralo há muito tempo.
Qual foi o melhor Botafogo que você já viu? Eu vi uma entrevista tua, você falou que um dos primeiros jogos que você viu, você falou de uns caras que eu
não,
lembro. Borrachinha, Renato Sá.
O meu Botafogo de infância era horroroso. Então, era o do jejum. Era Tuca, Puruca, Cremilson.
Mas tinha Mendonça.
Mas o Mendonça, a solidão do Mendonça era impressionante. O grande exemplo de solidão que eu tenho na minha vida é o Mendonça no time do Botafogo, porque o Mendonça era um craque, não ganhou nada, não ganhou título nenhum. O melhor Botafogo que eu vi não é esse Botafogo da Libertadores, até porque é um Botafogo muito circunstancial, essa coisa do time montado para lá. Eu acho que é o Botafogo do Campeonato Brasileiro de 95. Aquele Botafogo que tinha o Wagner agarrando muito, o Wilson Goiano, Gotardo e Gonçalves, uma grande zaga, André ali na lateral esquerda. Aí tinha o Jamir, tinha o Leandro, o Beto, Sérgio Manuel, Túlio e Donizete. Esse era o Botafogo, foi o Botafogo mais arretado que eu vi. O que mais me emocionou não foi esse, né? Foi o Botafogo de 89. Botafogo que quebrou o jejum contra o Flamengo, que para mim é o jogo mais importante da história recente do Botafogo. Mais importante que Libertadores, né? É o jejum quebrado ali. Né? Mas eu acho que é o campeão brasileiro. É esse time aí do Túlio e do Donizete na frente.
O botafoguense se nutre também de toda a mística que envolve o Botafogo, a superstição, todas as coisas diferentes que acontecem. E o Textor? Como é que você vê essa história toda?
Não, olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu sou um sujeito que tenho algumas implicâncias profundas. E eu não abro mão de certas implicâncias. Né? Tem implicância, eu tenho um jardim de implicâncias que eu gosto de regar todo dia. Eu pego meu regador, deixa eu regar a minha implicância. E eu acho que é tão triste a gente ter chegado a esse ponto, né, de encarar SAF como solução para o futebol brasileiro. É tão triste a mercantilização tão agressiva de todos os fatores da nossa vida. Está tudo financiarizado. Então é um troço tão terrível. Né? É uma coisa que eu tenho. Eu não sou um sujeito que trabalhe com o futebol. Então eu me reservo ao direito de ter relações com o futebol que são complexas, são contraditórias. O Textor é um cowboy norte-americano clássico, né? Um sujeito que vive para fazer dinheiro. Isso desde o início, ninguém nega. Né? Eu vivi a contradição de saber, eu nunca fui, nunca fui mesmo, você não vai encontrar nada meu, eu exaltando o Textor. Eu conheço um botafoguense que tatuou o Textor. Falei, não faça um negócio desse, rapaz, tatuar. Até tatuar mãe é um negócio arriscado, você vai tatuar o Textor. Não faça uma loucura dessa. Então eu vou te dizer o seguinte, essa contradição marcou muito até a experiência da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Porque eu sabia, e outros botafoguenses sabiam o que estava acontecendo ali. Né? A gente sabia exatamente o que estava ocorrendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente torcia. Porque você tem a camisa, você tem o símbolo, você tem esse pertencimento doido que você constrói. Mas eu vou te dizer que eu acho triste. Eu acho triste. Não que eu tenha aquela ilusão de achar que o clube foi meu um dia. Porque a gente tem muito disso também. Era meu e deixou. Não é assim. O futebol brasileiro é muito pouco democrático em relação à participação da torcida no clube. Muito pouco. Isso em relação a voto, isso em relação a processo de escolha de presidente. Né? O torcedor ele tem pouquíssima ingerência sobre os destinos do clube. Não tenha dúvida nenhuma. Mas eu confesso que a barca do Textor foi uma em que eu não embarquei. Né? Ainda que tenha torcido. Faz parte da contradição do torcedor. Né? A gente tem que entender isso. Porque não é isso ou aquilo. Torci, vibrei, passei mal, achei que ia morrer na final da Libertadores, fiz as promessas mais inusitadas, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha perfeita noção do que estava acontecendo ali. Então é a crônica de uma morte anunciada, o Textor.
Mas você falou do que perdeu, de certa forma, a inocência em 90. Naquela Copa, né? Os anos 90 e o começo dos anos 2000 foram momentos de ouro para o Brasil em Copa do Mundo, aquela geração de Romário, Ronaldo,
mas eu já
Ronaldinho,
não tinha aquela... Não tinha.
Não recuperou.
Tinha. Não recuperei. Torci em 94, aquela coisa toda, mas não recuperei. Aquele espírito do menino... Aquele espírito do moleque que viveu 82, 94 não recuperou. O que não significa que eu não tenha torcido, não significa que eu não tenha gostado, não significa que eu não tenha curtido o dia da final, ter ido para a rua para ver o dia da final, aquela expectativa. Ao mesmo tempo, para muita gente, eu concordo, a pior final da história das Copas do Mundo. Concorre com 90, Alemanha e Itália, que foi um jogo horroroso, né? Muito por conta também do negócio futebol gerido pela FIFA, porque botaram a final num horário absolutamente indecente, no verão norte-americano, ninguém conseguia correr e o jogo teve prorrogação, aquela coisa toda. Mas o título de 94 não trouxe de volta aquele amor, aquela paixão que eu tinha pelo futebol, muito menos o de 2002. Muito menos o de 2002. 98, a derrota para a França não me abalou. A Copa de 2014, o 7-1, eu vivi sensações contraditórias. Né? No fim das contas, eu estava achando aquilo cômico, porque chega um momento que é cômico. Você vai fazer o quê? É aquela coisa de rir em velório. Né? Não tem gente que está no velório, o cara está se contendo, mas ele não consegue e acaba rindo. Mas eu não recuperei. Eu, 82 e 86, de certa maneira, foram marcos num processo de esfriamento da minha relação com a seleção brasileira.
Dessas Copas todas, desde de fragmentos de 78 até agora, qual foi a que você menos assistiu? A que menos tem memórias na tua cabeça?
A que eu menos tenho memórias? Cara, 2002 eu tenho muita memória do Brasil, mas não exatamente da Copa. Até porque era Copa na Coreia e no Japão, eu trabalhando como professor de história na rede regular, dava aula às 7 horas da manhã, então era difícil imaginar que eu ia conseguir ver um jogo da Coreia do Sul 3 horas da manhã. Então, foi uma Copa que eu acompanhei o Brasil, mas eu não vivenciei a Copa do Mundo. Porque eu gosto de acompanhar os jogos, eu sou daqueles, muita gente é, talvez você seja. Se você me disser que vai passar um Uzbequistão e Costa do Marfim pela Copa, eu vou assistir. Né? Mas vou assistir fortemente. 2002 teve isso, mas eu acompanhei muito o Brasil. Uma Copa que eu encarei com certa frieza, eu vou te confessar isso, foi a Copa de 2006.
É mesmo? Não com o quadrado mágico, tudo
não,
aquilo.
Porque aquele quadrado mágico já estava dando água há muito tempo. Ali já estava dando para perceber que estava estranha aquela coisa. E tal, 2006 eu tive uma certa frieza em relação à Copa. Aí depois que o Brasil foi eliminado, então, né, eu assisti os jogos, mas sem o menor compromisso e tal. Mas eu diria que 2002 foi uma Copa estranha, porque eu acompanhei bastante o Brasil, mas a Copa, propriamente dita, eu não tive condições de acompanhar.
A Copa, ela é o símbolo do que o Brasil está vivendo naquele momento, pelo menos muita gente vê assim. Como é que você viu ou enxerga ainda esses anos do Neymar? Desde 2014, 18, 22, foram Copas em que o Brasil orbitou o Neymar.
Você sabe que eu fiz uma brincadeira curiosa? Porque muita gente estava me perguntando, quando foi anunciada a convocação, antes da convocação, se eu convocaria o Neymar ou não. E aí eu fiz uma brincadeira dizendo, gente, olha só, o rito é fundamental e o rito manda você ficar contra a convocação. Se o Ancelotti não convocar o Neymar, eu vou clamar pela convocação do Neymar. Se convocar, eu vou ficar contra. Por quê? Porque é o rito. Você tem que criticar o técnico, sem brincadeira. Mas o que eu acho que aconteceu aí foi o seguinte. Primeiro, o futebol brasileiro, ele perdeu muito de suas características, muito de seu DNA. O que, que eu quero dizer com isso? O futebol, como a gente entende, ele é um jogo que se estrutura a partir da Inglaterra. E o futebol inglês, nas primeiras décadas, ele era um futebol que se caracterizava muito pela ideia da bola lançada. Né? Então, a bola alta, aquela coisa toda. Claro que isso foi se modificando com o tempo, mas era a escola inglesa. A escola escocesa era uma escola de troca de passe. Então, você vai ver coisas de 1905, 1900, os ingleses gostam de jogar a bola para a área, os escoceses gostam de trocar passe e tal. A escola brasileira, ela se fundamentou no drible. A nossa escola é uma escola vinculada à ideia da ocupação do espaço vazio com o drible. Esse é o nosso modo de jogar bola. E mais do que isso, o Brasil formou gerações de jogadores a partir de experiências que estão fora do gramado. É o futebol de rua, é o futebol de praia, é o futebol em que você jogava numa ladeira, né? Então você tinha que ladeira de paralelepípedo, o cara jogando bola. Então era o futebol em que a primeira relação que a criança tinha com a bola era uma relação lúdica. À medida que você vai perdendo, inclusive, as sociabilidades da rua, né, esse futebol vai sendo levado basicamente para dentro dos clubes, para as escolinhas, para as peneiras e tal. Isso é muito complicado, porque você chega para um garoto de 8 anos de idade que não pode mais jogar bola na rua e vai colocá-lo numa escolinha, ele vai pegar um técnico que vai dizer para ele que o passe tem que ser dado dessa maneira e não pode ser dado de outra. Que se ele der 2 dribles, ele vai para o banco. Nós fomos perdendo, né, a nossa característica de jogar bola, o nosso DNA, a nossa maneira de inventar o jogo. E isso gerou um processo de desencanto. O Neymar talvez tenha sido um dos últimos, né, forjados no encanto de jogar bola. Porque eu vi o Neymar começar com 16, 17 anos no Santos, era uma coisa impressionante. O Neymar tem tudo, né? Tem tudo, tem o talento, tem o drible, tem a percepção do campo. Ele é um jogador excepcional. Ele é o craque. O craque. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem cheio de contradições. Porque, num certo momento, o Neymar começou a ser tratado pelo próprio staff dele como produto. O produto Neymar. Né? Então vira o Neymar que vende pneu, vira o Neymar que vende cueca, vira o Neymar que vende aquilo e tal. E aí daqui a pouco é um Neymar influenciador. O Neymar, portanto, ele traz uma série de aspectos muito complexos e contraditórios. Isso é um negócio que é evidente. E eu acho, então, que o próprio Brasil fica, em relação ao Neymar, numa posição curiosa. Ao mesmo tempo que ninguém é maluco de negar, né, o talento que o Neymar tem e esse DNA do futebol brasileiro que ele traz, e talvez seja um dos últimos que trazem, ao mesmo tempo tem esse Neymar produto, né, que é um negócio complicado. E me parece que tem um outro detalhe com o Neymar que eu levo muito a sério, que isso é um negócio complicado. Esses garotos que começam a jogar futebol muito cedo e tal, esses garotos, de certa maneira, perdem a adolescência. Porque eles já estão inseridos num esquema hoje altamente profissional.
O Neymar não era maior de idade, ele já era o CEO de uma empresa que tinha dezenas de pessoas dependendo dele.
E aí eu acho que acontece um fenômeno curioso, porque o cara chega com 30 e tantos anos, 40 anos, como ele não viveu aquilo que ele tinha que viver com 16, né, ele vai viver com 30 e tantos. É o adultecente, né? Ele não é nem mais o adolescente, nem o ele é o eterno adultecente. Então, eu acho um personagem muito contraditório, né? Porque ao mesmo tempo em que ele traz essa característica de ser um dos últimos homo brasilis futebolísticos, vamos inventar assim, o jeito brasileiro de jogar bola, virou um produto, né? O produto Neymar. E aí você faz o quê?
É curioso como o Neymar, eu acho que eu nunca vi um jogador que tivesse dividido tanto isso. As opiniões como o Neymar. É um reflexo também da nossa sociedade, né? Partida.
E também a solidão do craque que do lado dele não tem. Pega a seleção, por exemplo, de 2014. Era o Neymar. Vamos fazer o quê? Uma porção de bons jogadores, mas porra. O jogador fora da curva, o jogador extra classe e tal, era ele. Né? Então tem todas essas contradições e virou um produto. O Neymar virou que nem o detergente que você ama ou odeia, bebe ou joga fora e tal, é uma loucura. Né?
Você é saudosista em termos de futebol? Você consegue ver coisas boas na modernidade?
Não, eu não sou exatamente um saudosista. Eu tenho uma tendência ao saudosismo, mas que entra em confronto com um certo racionalismo. Eu vou te dar um exemplo básico. O futebol dos meus tempos de garoto era muito mais hostil do que é hoje e continua sendo para mulheres, por exemplo.
Sim.
Né? O próprio velho Maracanã, e eu sou saudoso do velho Maracanã, Mas era um estádio muito mais hostil para a presença feminina do que é um estádio hoje, que continua tendo as suas hostilidades. Né? Então, isso aí a gente tem que ressaltar, é um negócio meio complicado. É, eu tenho, portanto, um certo saudosismo, mas eu cheguei a uma conclusão curiosa. Eu tenho mais saudade, não exatamente do futebol do meu tempo, mas talvez seja uma saudade de quem eu era quando assistia aquele futebol. Porque envolve tudo. Envolve meu avô estar vivo, né? Envolve ir ao Maracanã com meu pai, envolve comer uma laranja lima na subida da rampa, porque você podia fazer isso. Então tem uma série de condicionantes aí. Eu tenho saudades, mas não é uma saudade paralisante, eu diria assim. Eu continuo gostando do futebol. O meu filho me faz entender racionalmente que eu não posso querer que ele construa as suas afeições em cima do que ele não vai ter, mas que eu tive, que para qualquer pai é um negócio muito complicado, é você entender esse processo, é brabo, né? Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu sempre fui louco por futebol de botão. Jogava botão, fazia essas coisas todas. Algumas coisas eu fazia bem, uma delas eu acho que era jogar botão, outras eu gostava, mas era péssimo, soltar pipa, era péssimo. Mas botão eu jogava bem. Nessa onda toda, eu cismei que meu filho tinha que também ser um fanático pelo botão. E eu, inclusive, dei time de botão para ele e tal. Porra, mas eu dei time de botão para ele no mesmo contexto em que ele ganhou do meu cunhado, do irmão da minha mulher, o FIFA PlayStation.
Difícil competir.
Ah, porra, né? Aí eu mostrava o botão para ele, dizendo, esse aqui é o Cristiano Ronaldo. Aí ele ia pro FIFA PlayStation, que o Cristiano Ronaldo suava e tal. E eu custei a entender uma coisa óbvia, porra. Eu não posso querer, né? A não ser que ele tenha comiseração pela minha figura. E eu entendi que ele tentou. Isso era mais curioso, ele fazendo um esforço. Mas ele devia estar pensando assim, gente, não é possível que ele queira me mostrar essas tampas de relógio, né? E querer que eu faça isso quando agora tem FIFA PlayStation. Então a gente vive essas contradições, né? É complicado.
E você vai no jogo com ele?
Não, ele sendo flamenguista. Ele é flamenguista. A minha mulher vai muito mais a jogo com ele do que eu. Mas eu já cansei de ir a jogo com ele do Flamengo, inclusive, disfarçado. Né? Eu me lembro que numa ocasião no Campeonato Brasileiro, ela não pôde ir, porque ela é sócia torcedora do Flamengo e tal. E lá em casa nós temos isso muito evidente. É, quando eu sou casado há 20 anos, 21 anos, mas minha mulher já era uma flamenguista militante, quando eu conheci, eu um botafoguense. Então não tem essa coisa de... E o meu filho é Flamengo. Até porque no momento em que ele estava escolhendo um time, eu percebi que levá-lo a jogos do Botafogo inviabilizaria qualquer coisa. Era um Botafogo na segunda divisão, era o Engenhão absolutamente vazio, era o Botafogo anunciando Honda como grande contratação e tal. É, eu tentei coisas estapafúrdias. O Corinthians jogando a final do Mundial contra o Chelsea e eu tentando mandar o migué de que aquele time de preto e branco era o Botafogo, e ele desse tamanho. Não funcionava. Mas depois eu comecei a achar bom, porque a gente se sacaneia. E essa é uma forma também de construir afeição. Né? Mas eu vou a jogo com ele, mas... É, a gente tem meio que a filosofia Zeca Pagodinho, cada um na sua onda, cada um na sua prancha, eu não vou estar lá no teu barco, tu não vês na minha lancha.
Você falou do churrasco na calçada, do dono do boteco. Você acha que a forma como o Brasil se relaciona com a Copa do Mundo mudou muito nesses anos?
Eu acho que deu uma mudada porque as cidades têm mudado. É, a gente não pode achar que a Copa está desvinculada do que acontece nas cidades brasileiras. Eu acho que tem uma coisa que é muito simples. O Brasil é um país que constrói as suas sociabilidades muito a partir da rua. Inclusive porque é um país projetado para excluir. Isso daí é uma coisa que eu tenho... Eu não consigo pensar o futebol sem esse horizonte. A exclusão social no Brasil... Ela não é resultado de políticas públicas que deram errado, é resultado de políticas públicas que deram certo, porque elas foram feitas para excluir. Então nós somos um país em que a República, quando é proclamada, pouco depois da abolição, ela não quer incluir. e não quer incluir nos espaços formais de exercício da cidadania. Ela não quer incluir na universidade, ela não quer incluir na escola formal, ela não quer incluir nos parlamentos, ela não quer incluir. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que são subalternizados por esse processo, eles vão construindo as suas sociabilidades, as suas redes de proteção social, redefinindo suas identidades a partir do cotidiano e da rua. Esse é um detalhe fundamental. Então, a rua é disputada. Né? A rua é... Eu venho de uma cidade, o Rio de Janeiro, que não é cidade maravilhosa coisíssima nenhuma. A própria ideia de cidade maravilhosa é construída num momento extremamente violento da história do Rio de Janeiro. Quando você está botando abaixo mais de 600 cortiços, expulsando a população preta e pobre do centro da cidade,
é o mesmo tempo que construiu. Foi quando? Foi
anos 20, início do 30? Século XX. Início do século XX, as duas primeiras décadas do século XX. Né? Então a rua foi um espaço de construção, de pertencimento, muito importante. E as cidades apresentavam isso. As nossas cidades hoje, eu venho muito para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, venho de uma família que é do Recife, né? Enfim, de Alagoas e tal, elas estão ficando hostis ao encontro. Porque a gente tem cidades hoje pensadas cada vez mais a partir da lógica da circulação de mercadoria, a partir da lógica da circulação de corpos apressados para o mercado de trabalho, o tempo todo. Então, essa rua como espaço de sociabilidade, ela vai sendo atacada o tempo todo. A Copa do Mundo é, e por isso me interessa, é o momento que a rua está sendo disputada. Mas eu acho que é um certo desencanto até nesse exercício vinculado à rua. Eu me lembro de ruas enfeitadas, ainda tem ruas que se enfeitam, mas hoje você tem rua enfeitada, e aí com toda brincadeira, com toda sinceridade, isso é triste. Porque me fala, mas a rua tal está enfeitada, aí eu vou, aí descubro, né, que a rua está enfeitada com patrocínio de uma Bet que pagou para o cara pintar a rua. Sim. Isso está acontecendo, sim. Então você vai ver rua patrocinada com um cenário magnífico para a Copa do Mundo. Ele fala, que coisa linda. Aí eu vi e ainda falo. Mais eu falo, gente, quando eu falo de rua enfeitada, não é isso. Eu falo de rua enfeitada, aquela coisa de você fazer vaquinha entre os moradores.
Sim, sim.
Eu falo de rua enfeitada da garotada que botava um pedágiozinho e o carro que entrava na rua você pedia uma contribuição. Daquela vizinha que chegava e fazia um bolo de cenoura e levava para a turma que ia pintar a rua na madrugada comer. E essa é a rua enfeitada. Não é uma rua enfeitada com patrocínio, com logo, não é isso. Né? Então eu acho que, de certa maneira, o futebol é um sintoma. Então as cidades estão vivendo essas experiências de desencanto da rua. Uhum. Né? Mas tem disputa, tem jogo.
Falando de disputa, e a camisa da seleção? Que desde 2016, 2017, foi sequestrada por grupos políticos de extrema-direita. E agora?
Eu sou um sujeito adepto de uma ideia. Símbolo você não joga fora, símbolo você disputa e redefine. Né? Símbolo você não joga fora. Um símbolo construído, sobretudo a partir de um processo histórico vigoroso, você não pode simplesmente entregar. Jogar fora. Você tem que disputar e ir pro pau. Né? O pessoal gosta muito da expressão ressignificar. Eu acho feia a palavra, ressignificar. Né? O Ney Lopes uma vez me disse, não sei nem se ele lembra. Olha, na hora que você for escrever um texto, se a palavra não ficar bem numa música, evita também no texto, porque vai ser complicado. Eu não imagino um samba ressignifiquei. Então... Mas eu acho que o símbolo você disputa. E eu acho normal que a gente tenha tido uma certa aversão à camisa num primeiro momento por conta da experiência de horror, né? Que foi a chegada ao poder do inominável. Aquilo é horrível. Né? Aquilo é um momento esdrúxulo, aquilo é obsceno. Né? E nós, de certa maneira, entregamos a camisa. Mas, de certa forma, eu acho que a gente tem que tentar redefinir isso. A camisa foi construída a partir do povo brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. Eu fui recentemente, agora indico, aliás, ao Museu do Futebol aqui em São Paulo, ótimo, e está tendo uma exposição com curadoria do Marcelo Duarte sobre as camisas da seleção, maravilhosa. desde a primeira camisa, que era branca. O Brasil só vai jogar de amarela para ajudar a Copa de 54, né? E tal. Mas eu acho que a gente tem que disputar. Eu sou adepto da ideia de que símbolos que foram construídos a partir de processos históricos relevantes, você não joga fora. Você disputa e você reencanta.
Tem alguma dessas camisas da seleção brasileira que é a sua favorita, que você acha mais esteticamente
bonita?
Você sabe
de uma coisa interessante? Eu sou um frequentador assíduo de uma livraria de rua no Rio, Folha Seca, né? Tanto que eu, que tenho muito livro publicado, sempre digo, priorizem comprar em livraria. Em livraria. Em último caso, se não tiver livraria, você compra no site. Mas livraria, livreiro, rua, livraria de rua, de preferência. E na Folha Seca, a gente tem o hábito, toda a Copa do Mundo, de mandar fazer uma camisa histórica da seleção. Cássio Loredano, que é um grande caricaturista, frequenta, ele faz e tal. Então a gente faz as nossas camisas. Portanto, as camisas da seleção que eu uso na Copa, elas são camisas feitas a partir da Folha Seca. Eu amava a camisa de 82, mas o símbolo era diferente. A camisa que eu mais tenho usado é a camisa que nós fizemos na Folha Seca, artesanal, e que reproduz a camisa de 1970. É a minha camisa da Copa.
Folha Seca tem a ver com o Didi?
Tem a ver com o Didi, tem a ver com o samba, porque é uma livraria especializada em futebol, especializada em música popular e história da cidade. Então tem o samba do Nelson Cavaquinho, do Guilherme de Brito, e tem a ver, sobretudo, com o Didi.
Fica onde?
Fica na Rua do Ouvidor, número 37, no coração do Casco Velho do Rio, da Cidade Velha.
Rua do Ouvidor não era onde ficava também a CBF?
A CBF fica pertinho, na Rua da Alfândega.
Rua da Alfândega.
Mas é do lado da Ouvidor.
Sei. Simas, obrigado.
Valeu, ótimo papo. Vamos ver o que vai acontecer na Copa.
Você arrisca um palpite, assim, fora o Brasil ganhar, você gostaria de algum?
Não, Brasil ganhar, eu acho muito difícil que a gente ganhe. Acho muito complicado. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Você, como eu, acompanhou também a chegada das seleções africanas em Copas do Mundo com Camarões, com Roger Milá, com aquela coisa toda.
A Nigéria depois.
A Nigéria do Okocha, que é um dos jogadores mais espetaculares Canu. Que eu vi na minha vida e tal. Eu tenho uma tendência Robin Hood em Copa do Mundo, de torcer pelos que são espoliados do processo
histórico. O que não falta nessa Copa é
espoliado, né? O que não falta nessa Copa é isso.
Haiti, Irã.
O que não falta nessa Copa é isso. É lógico que eu vou preferir o Brasil, porque eu sei que se o Brasil ganhar, vai ter festa na minha rua, o Bode Cheiroso, que é o bar que eu frequento, vai ter festa, o Bar Madri, que é o bar que eu frequento, vai ter festa, o meu filho vai vibrar, tem a porra toda, lógico. Eu acho muito difícil. Se eu fosse dar um palpite racional, eu ficaria ali na França, como talvez a seleção um pouco favorita. Eu acho que Portugal, do meio para frente, tem um time encalacrado, que pode chegar, não tenha dúvida. A Espanha vai depender do Yamal, que estava contundido, esse troço todo. Mas, nos meus delírios infantis, eu gostaria da vitória de algum Robin Hood, de alguém que entrou de intruso, né, nesse mundo escroto da FIFA, conseguiu ir furando ali essas bolhas todas e chegou longe. Não acredito, né, porque o futebol cada vez mais é um negócio e tal. E vamos ver o que acontece.
Uma coisa maluca, né? Porque desde 1930 pouquíssimos conseguiram ganhar.
Mas você sabe de uma coisa curiosa? Dificilmente em Copa do Mundo você tem zebra. Em final. Você tem zebra em primeira fase.
Exato.
Você pega todas as finais, rapidamente, não quero... 30, Uruguai, 4, Argentina, 2, normal. 34, Itália, campeã, normal. 38, normal. Né? Ganhou da Hungria, ganhou da Tchecoslováquia, era favorito. 50, Brasil, Uruguai. Eu já conversei com o falecido Zizinho uma vez, que disse, olha, nós ganhávamos uma e perdíamos outra. O time do Uruguai era do nosso nível. Aconteceu, não é zebra. 54 é zebra. Quando a Alemanha Ocidental ganha da Hungria, que tinha uma seleção muito melhor e na primeira fase tinha enfiado 8 na mesma Alemanha. 58 a gente ganha da Suécia, 62 a gente ganha da Tchecoslováquia, 66 a Inglaterra ganha da Alemanha, meio na mão grande, mas ganhou. 70 a gente ganha da Itália, 74 a Alemanha e Holanda era jogo duro, Carrossel holandês era aquela maravilha, mas era a Alemanha de Beckenbauer, Breitner, Overath, Sepp Maier, Timasso, normal. 78 Argentina, com Raul, com Jorge Rafael Videla, né, dentro do estádio, ditadura militar. Não tem zebra, cara. Então, acho, infelizmente, é raro. Zebra tem em primeira fase. Na final, difícil. Não tem.
Dimas, obrigado por participar aqui.
Tamo junto. Valeu.
BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.